Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Sasha will begin by reading from Ephesians 5.
O Sasha vai começar lendo a passagem de Efésios capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Essa é a passagem que serve para ambas as mini palestras. Então eu convido você a abrir em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Diz assim o texto bíblico: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vocês são jovens e vocês estão numa fase, num estágio bem empolgante da sua vida.
You're alive with hopes and dreams.
A sua vida tem uma série de sonhos e aspirações.
You're making important decisions that will impact you for the rest of your life.
Você está fazendo decisões muito importantes que vai impactar o restante das suas vidas.
You're thinking about the meaning of life.
Você está pensando sobre o significado da vida.
And you're trying to find yourself.
E você está tentando se encontrar.
It's a wonderful time of life, but it can be an overwhelming time of life as well.
É um tempo maravilhoso da vida, mas pode ser um tempo com uma carga muito grande também.
In these next few minutes, we want to give you some advice to guide your whole life, especially in the area of relationships.
Nos próximos minutos, nós queremos dar alguns conselhos para você para orientar a sua vida, principalmente no que se refere a relacionamentos.
You know that the purpose of all of life is to glorify God.
Você sabe que o propósito de toda a vida é glorificar a Deus.
He requires us to love him above all and to love our neighbor as ourselves.
Ele requer que nós amemos ao Senhor de todo o coração, acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos.
But we can't do this by ourselves.
Mas nós não podemos fazer isso por nós mesmos.
We're sinners and we're far from perfect.
Nós somos pecadores e muito longe de sermos perfeitos.
We need the grace of the Holy Spirit to save us from our sins.
Nós precisamos da graça do Espírito Santo para nos salvar dos nossos pecados.
Through the blood that Jesus Christ shed on the cross.
Através do sangue de Jesus Cristo que ele derramou na cruz.
He died so that we can live.
Ele morreu para que nós pudéssemos viver.
So from this we get two big principles of life.
E a partir daí nós pegamos dois grandes princípios para a vida.
Righteousness and love.
Justiça, retidão e amor.
The gospel itself is based on these two principles.
E o próprio evangelho é baseado nesses dois princípios.
So everything we do must be done in light of righteousness and love.
Então tudo que nós fazemos precisa ser feito à luz da justiça, retidão e amor.
Love to our neighbors expressed in the way of kindness.
Então o amor ao nosso próximo expresso de uma maneira bondosa.
Kindness is important in all relationships of life.
Bondade é algo importante para todos os relacionamentos na vida.
It's like the oil in your car.
É como o óleo lubrificante no seu carro.
Life runs more smoothly with kindness.
E a vida ela anda de uma forma mais agradável, de uma forma mais sutil com bondade.
Without it, the engine of your life will seize up and stop.
Sem a bondade, o motor da sua vida vai parar de funcionar.
Kindness is underrated.
E a bondade, muitas vezes, ela é subestimada.
I challenge us that we all make it a very, very important principle of our life.
E eu desafio que nós façamos da bondade um importante princípio nas nossas vidas.
That we all resolve to show more empathy.
E que todos nós estejamos convictos de mostrar mais simpatia às pessoas.
And that we put that empathy into action by showing kindness to those around us.
E aí nós mostremos essa empatia, mostrando bondade, demonstrando bondade àqueles que estão ao nosso redor.
We'd like to zero in on kindness in marriage.
E agora nós queremos focar em bondade no relacionamento de casamento.
We realize that many of you, most of you are not married.
Eu entendo que a grande maioria de vocês não são casados.
But you may be in a romantic relationship.
Mas talvez você esteja num relacionamento romântico com alguém.
And most of you will be married someday.
E em algum momento no futuro próximo, a maioria de vocês vão estar casados.
So now is the best time to store up wisdom for that time.
E agora é o melhor momento de você armazenar sabedoria prática para aquele momento em que você vai estar casado.
You want a marriage that is joyful and fulfilling.
Você quer um casamento que é alegre e que ele supre.
And you want it to last a lifetime.
E que dure para o resto das suas vidas.
Your relationship with your future spouse might start out with fireworks.
E o relacionamento com seu futuro cônjuge pode ter começado como um estouro de fogos e artifício.
That's a beautiful and a biblical thing.
E isso é uma coisa bela e uma coisa bíblica.
Even Solomon said it's so wonderful that he cannot understand it.
Até mesmo Salomão disse que era tão maravilhoso isso que ele mesmo não conseguia entender.
But fireworks don't usually last.
Mas o estouro de fogos de artifício geralmente não dura tanto tempo assim.
But that's okay. There is something that does last.
Mas tudo bem com relação a isso, porque existe algo que de fato dura mais.
And it's just as exciting, but in a calmer and deeper way.
E é tão empolgante quanto isso, mas ele é mais calmo e ele é mais profundo.
And that is kindness.
E essa é a bondade.
If you begin a relationship with kindness,
se você começa um relacionamento com bondade,
and you value kindness and you practice kindness,
e você valoriza a bondade, você pratica a bondade,
then you are well on your way to having a blessed marriage.
E aí você está no caminho de ter um casamento muito abençoador.
So I would like to give some advice on being a kind wife, and my husband will give advice on the kind husband.
Então eu quero dar para você alguns conselhos sobre ser uma esposa bondosa, e meu marido vai dar alguns conselhos sobre como ser um marido bondoso.
First off, kindness flows out of contentment.
Então o primeiro ponto importante é que a bondade, ela flui de um coração contente, grato.
True contentment in life can only be found in the context of a relationship, a personal relationship with Jesus Christ.
A verdadeira gratidão de coração, ela flui apenas num contexto de um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo.
And a desire to follow God's plan for life.
E um desejo de seguir o plano de Deus para a vida toda.
God's design for marriage is good and wise.
O projeto de Deus para o casamento, ele é bom e ele é sábio.
He modeled marriage after Christ's relationship with the church.
Ele modela a bondade no relacionamento de Cristo com a igreja.
Just as Jesus Christ gave himself for the church, so the husband is to give himself for the wife.
Assim como Cristo Jesus deu a sua vida para a igreja, assim o marido deve fazer para com a sua esposa.
And just as the church respects and submits herself to Christ, so the wife is supposed to respect and submit herself to the husband.
Então, assim como a igreja se submete a Jesus Cristo, a esposa também deve se submeter ao seu marido.
Tender loving kindness is the glue that holds us together.
Essa bondade gentil, essa bondade mansa é como se fosse a cola que mantém os dois juntos.
And gives us joy and peace.
E que dá alegria e que dá paz no relacionamento.
Our culture all around you will bombard you with an argument against it.
Então a cultura ao seu redor vai atacar pedras contra esta ideia.
They will tell you that the biblical model is antiquated and sexist and unfair.
E vão dizer que o modelo bíblico, ele é antiquado, ele é machista, ele é velho.
But I assure you that the same God who designed us has given us this wonderful gift in marriage.
Mas eu quero garantir você que o mesmo Deus que nos projetou nos deu também este presente chamado casamento.
And it works.
E ele realmente funciona.
So young ladies, we do well to follow God's plan.
Então, jovens moças, nós fazemos bem ao seguir o plano de Deus.
And then we will be content and blessed.
E aí nós vamos estar contentes e abençoadas.
And kindness will flow out of that contentment.
E aí a bondade vai fluir desta gratidão, deste contentamento.
By the way, ladies, if you are not married yet, pray for a husband who you can respect.
Então, a propósito, moças que não são casadas, ore para ter um marido para o qual você pode dar respeito.
You are called to follow his leadership, so pray for someone who is wise and godly and will lead you in God's ways.
Você vai ser chamada a ser submissa, então ore para que Deus lhe tenha um líder, alguém que vai ser sábio em todas as suas decisões.
He must love God more than you.
Ele precisa amar mais a Deus do que você.
He must work hard and be honest and humble.
Ele precisa ser um trabalhador duro, árduo, e ele precisa ser humilde.
And he must not have anger problems.
E ele não pode ter problemas com a ira.
When I was younger, I had lofty dreams and very high prayers, wonderful prayers for a wonderful husband.
Quando eu era mais jovem, eu tinha uma série de sonhos e maravilhosas orações acerca de um marido.
And God gave me even more than what I prayed for.
E Deus me deu mais até do que eu estava orando.
I call my husband the BMW.
Eu chamo meu marido de uma BMW.
The best man in the world.
Que em inglês significa o melhor homem do mundo.
You'll see in just a moment. And soon we'll celebrate 30 years of marriage.
E em breve nós vamos celebrar 30 anos de casamento.
God answers prayers.
E Deus responde orações.
Second, just as regular maintenance keeps your car running well, so taking care of your marriage keeps things running smoothly.
Então, em segundo lugar, assim como manutenção mantém seu carro funcionando bem, resolving conflicts, is that what it is?
That's later.
Oh, prevent problems. Yeah. Okay. Então, tomando conta do seu casamento também previne de problemas.
So there are some little tips I'd like to give you that add up to big blessings.
Então existem pequenas dicas que eu quero dar para vocês que somam a grandes bênçãos.
As you begin each day with devotions, count your blessings.
Então conforme você começa o seu dia com uma devocional, conte as bênçãos.
By thanking God for your blessings, your heart will be more humble and grateful.
Agradecendo a Deus e contando as bênçãos, o seu coração vai ser mais grato, obviamente, e também humilde.
And this will spill over into your marriage.
E isso, então, vai se esparramar no seu casamento.
Thank your husband for all he does, even if it's his duty.
Agradeça ao seu marido por tudo aquilo que ele faz, mesmo que seja sua responsabilidade.
Compliment him on his skills and his strong traits.
Então, evidencie elogiando-o de suas qualidades, de suas habilidades.
And on his appearance and his actions.
Na sua aparência, nas suas ações.
Nurture your relationship by keeping in tune with his thoughts and feelings.
Então, mantenha e nutra o seu relacionamento, mantendo-se sintonizada com seus pensamentos e sentimentos.
And with his struggles and with his joys.
E também com as suas lutas e com as suas alegrias.
Be the Proverbs 31 woman that says she will do him good and not evil all the days of her life.
Seja como a mulher de Provérbios 31, de que ela irá fazer bem para o seu marido e não o mal.
The best thing you can do is to pray for him.
A melhor coisa que você pode fazer é orar pelo seu marido.
Jesus' instruction, it is more blessed to give than to receive, also applies to marriage.
As instruções de Jesus, que é melhor dar do que receber, também se aplica para o casamento.
You will probably have areas where you serve each other, so don't keep count of them.
E você talvez tenha áreas que você irá servir um ao outro, vai servir de forma recíproca, não fique contando essas coisas.
Just serve.
Apenas sirva.
Serve him his favorite meals and give him a back rub.
Então sirva-o com as suas refeições favoritas, dê a ele uma massagem nas costas.
Encourage him when he's down.
Encoraje-o quando ele estiver mais para baixo.
Give him thoughtful gifts.
Dê a ele presentes que realmente você investiu tempo para planejar.
And love him with your words and with your heart and with your affection.
E ame-o com suas palavras, com seu coração e com as suas afeições.
Sexual intimacy in marriage is a gift of God.
A intimidade sexual no casamento também é um dom de Deus, um presente divino.
It binds us together.
Ela nos mantém juntos.
And it communicates, I am yours and you are mine.
E comunica, você, eu sou sua e você é meu.
And the last part is look at each other and smile at each other.
E a última parte é olhe um para o outro e sorria um para o outro.
And talk to each other.
E converse um com o outro.
This seems very obvious to you right now, but as the years go on, some couples don't do this anymore.
Isso parece um pouco óbvio para você agora, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, alguns casais simplesmente não fazem mais isso.
I'm not sure how it is in Brazil, but in the US, if you're sitting in a restaurant, you can often tell a couple who's been married a long time.
Eu não sei como é que funciona no Brasil, mas nos Estados Unidos, se você está num restaurante, você rapidamente consegue identificar quais são os casais que estão casados há bastante tempo.
They're the ones that aren't looking at each other, but they're looking all around or at their phones.
Eles são aqueles que não estão mais olhando um para o outro, mas eles estão olhando ao seu redor ou até mesmo seus próprios telefones.
And they're not talking to each other.
E eles não estão conversando mais uns com os outros.
And when they do, they have this sort of a zombie look on their face.
E conforme eles, e se eles estão conversando um com o outro, eles têm essa aparência meio que zumbi.
Don't be that couple.
Não seja esse casal zumbi.
Never stop smiling at each other.
Nunca pare de sorrir um para o outro.
Even if you run out of things to say to each other, still smile at each other.
Até quando você não tem mais o que dizer, acabou o assunto, olhe para ele e sorria para ele.
Have fun together.
Se divirta.
Make each other laugh.
Faça um outro rir.
And enjoy each other's company.
E aproveite a companhia um do outro.
Third, don't be a backseat driver in marriage.
Em terceiro lugar, não sente no lugar traseiro no casamento.
Focus on doing your part.
Focalize em fazer a sua parte.
He's responsible for his actions.
Ele vai ser responsável pelas suas ações.
If you're concentrating on being the best wife you can be, then you are less likely to criticize him.
Se você estiver concentrada em ser a melhor esposa que você pode ser, você não vai ter tanto tempo assim para criticá-lo.
Of course, there are times when you need to discuss things, but do so with love.
É lógico que haverá um momento em que você vai ter que conversar sobre certas coisas, mas faça isso em amor.
And don't nag.
E não fique simplesmente sendo rixosa.
And understand that men and women think differently about things.
E entenda que homens e mulheres pensam e percebem coisas diferentes.
Give each other space to be an individual. Within the bounds of scripture, of course.
Dê espaço para que cada um desenvolva sua individualidade, obviamente, dentro dos limites da Escritura.
But what if your marriage is breaking down?
Agora, e se o seu casamento está falindo, ruindo?
How do you handle conflict?
Como é que você lida com conflitos?
Just like with your car, if it's making complaining noises, don't wait too long to fix it.
Agora, assim como o seu carro, se ele está fazendo alguns barulhos que indicam que a situação está ficando ruim, não espere até fazer o reparo.
It's easier to fix small problems than big ones.
É mais fácil de consertar pequenos problemas do que grandes problemas.
If it's small stuff, overlook it, if it's not immoral.
E se for coisa pequena, e se não for uma coisa imoral, o amor deve cobrir.
Remember, you married a sinner and you are a sinner too.
Lembre-se que você casou com um pecador e você também é um pecador.
If it must be addressed, do so with love and understanding.
Se precisa ser tratado e lidado, faça com amor e com compreensão.
Restrain your raw emotions.
Retenha a... domine as suas emoções mais fortes.
Talk to God before you blurt out words that you regret.
Fale com o Senhor antes de você soltar palavras com mais força, veemência.
Treat each other as a treasure.
E trate um ao outro como um tesouro especial.
And be considerate of each other.
E considere um ao outro.
If necessary, ask for counsel from a pastor or a wise Christian friend.
E se for necessário, busque conselho de um pastor ou de um amigo cristão maduro.
Finally, search the scriptures for all of life's dilemmas.
E finalmente, procure na palavra de Deus todas as informações necessárias para os grandes dilemas da vida.
God is a holy God and he loves what is good.
Deus é um Deus santo e ele ama o que é bom.
But he also loves to show mercy to sinners.
Mas ele também ama mostrar misericórdia para pecadores.
So I challenge all of us to love righteousness and kindness.
Então o desafio é para mostrar justiça e bondade para todos nós.
And with the power of the Holy Spirit, be righteous and be kind.
E no poder do Espírito Santo, seja justo e reto e seja bondoso, amoroso.
Thank you.
Obrigado.
She's the WMWW.
Ela é uma BMWW.
World's most wonderful woman.
É a mulher mais maravilhosa do mundo.
Okay, I'm going to talk to you for 10-15 minutes about Ephesians 5.
Eu vou falar com você com a relação mais ou menos uns 10, 15 minutos em Efésios capítulo 5, 25 a 29, que nós já lemos parte dela.
And I'm going to give it straight to you men.
Sorry. Eu vou falar diretamente com você, homem.
We got three thoughts here.
Três pensamentos para você.
First, the precept.
O primeiro.
Then the pattern and then the practice.
Primeiro o preceito, depois o padrão e aí sim a prática.
The precept is, husbands love your wives.
O preceito é o seguinte, maridos amem suas esposas.
You've got to go into marriage convinced you're going to love that woman.
Você tem que entrar no casamento convencido de que você irá amar essa mulher.
And love is a verb, not a noun.
E o amor é um verbo, não um substantivo.
It's not motivated primarily by what you feel, but by what you are called to do.
E não é motivado então pela sua condição de sentimento, mas ao seu chamado a fazer algo.
It's a matter of the will.
É uma questão da vontade.
And Paul said, love is kind.
E Paulo diz que o amor é bondoso.
So you need to treat your wife, your future wife, with kindness in every situation, always, 24/7, 365.
Então você deve tratar a sua futura esposa com bondade a todo o tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano.
And not only in your behavior and in your words, but even in your own thoughts.
Não só no seu comportamento, não só nas suas palavras, mas até mesmo nos seus próprios pensamentos.
So loving kindness is the command to you men for your future marriage.
Então, amor bondoso é o mandamento para você, homens, no seu futuro casamento.
What is the pattern?
Qual que é o padrão?
The pattern is four principles. You are to show loving kindness to your wife in four ways.
Então, o padrão é em quatro formas diferentes que você vai mostrar amor bondoso.
First, you are to love her absolutely.
Então, você tem que amá-la de forma absoluta.
Look at verse 25.
Olha o versículo 25.
Christ gave himself for her.
Cristo se entregou por ela.
He holds nothing back.
Ele simplesmente não reteve absolutamente nada dela.
He gives more for his bride than you will ever give for your woman.
Ele deu mais para sua noiva do que você um dia pode sequer imaginar dar para sua mulher.
He died for her, he gave his blood.
Ele morreu por ela, ele deu seu sangue por ela.
You're to love like that. You're to give absolutely to your wife.
Ah, ele foi assim, é assim que você deve amar a sua esposa.
Even if you are not called to give your blood.
Até mesmo que você, quando você não é chamado para dar o seu sangue.
Secondly, you are to love your future wife purposefully.
Então, em segundo lugar, você tem que amar a sua esposa de maneira proposital, intencional.
Look at verse 26.
Olha o versículo 26.
That you might sanctify her and cleanse her with the washing of water by the word.
Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra.
Perhaps you're going with someone right now.
Talvez você está se relacionando com alguém agora.
And you're contemplating marriage.
E você está pensando a ideia de casamento.
Why do you want to marry her?
E a pergunta é, por que você quer se casar com ela?
Paul said that the real reason is because you want to wash her with the water of the word.
Paulo diz que a razão é porque você quer purificá-la com a lavagem da palavra.
So that on the day of judgment she can stand before her king.
Porque no dia do julgamento ela vai poder estar diante do seu rei.
And say, Lord, because I was married to that man, I was made more holy in life. And more prepared to meet thee on this judgment day.
E ela vai poder dizer, Senhor, porque eu estava casada com aquele homem, hoje eu estou mais purificada pela palavra e pronta para me encontrar com o Senhor neste dia.
Raise your hand if you think that's the purpose for which you want to marry someone.
Agora levante a mão se você entende que esse é o propósito pelo qual você quer casar com ela.
Now you see, most people don't even think about that.
Agora, a maioria das pessoas sequer pensam sobre isso.
The problem with so many marriages is that they got entered into in the wrong way because the man was just looking for what he wanted.
E o problema de muitos casamentos hoje é que eles começaram de maneira equivocada porque o homem entrou no relacionamento simplesmente buscando aquilo que ele vai receber e tirar desse relacionamento.
You see, marriage is not a 50-50 proposition.
Então, o casamento não é uma proposição, um acordo de 50%, 50%, cada um faz sua parte.
Marriage is a 100-100 proposition.
O casamento é uma proposição do tipo 100%, 100%.
I give myself totally for her as she gives herself totally back to me.
Eu dou a mim mesmo completamente, inteiramente para ela e ela se dá completamente a mim.
Thirdly, you are to love your wife realistically.
Em terceiro lugar, você deve amar a sua esposa realisticamente, baseado na realidade, fatos.
Look at verse 27.
Veja o versículo 27.
You're to wash her with the water of the word, so that on the day of judgment she won't have spots or wrinkles.
Que você deve amá-la pela lavagem da água, no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruma, rumo.
Christ is saying my church is not perfect.
E Cristo está dizendo a minha igreja não é perfeita.
No wife is perfect.
Nenhuma esposa é perfeita.
There's no one to marry in this world but a sinner.
Você não vai conseguir casar com ninguém senão uma pecadora.
And so you are called to be realistic. Don't expect too much of marriage.
Então, seu chamado é para ser realista, não espere coisas fora dessa expectativa.
Don't think your wife can meet all your needs.
E não pense que a sua esposa então ela vai suprir todas as suas necessidades.
Only Jesus Christ can do that.
Apenas Jesus Cristo pode fazer isso.
And third, you are to love your wife sacrificially.
Em terceiro lugar, você deve amar a sua esposa sacrificialmente.
Look at verse 28 and 29.
Veja os versículos 28 e 29.
Well, that's, I said that was third, but that's actually fourth. Fourth, to love your life sacrificially.
Então, na verdade é quarto ponto, amar a sua esposa sacrificialmente.
Like your own body.
Como o seu próprio corpo.
If you get something in your eye,
e se você tem alguma coisa no seu olho,
what do you do?
O que você faz?
You go to the mirror and you try to get it out.
Você vai pro espelho e você tenta tirar isso.
You don't talk to your eye and say, "Well, I'll deal with that pain tomorrow."
Você não fala com o seu olho e fala, "Oh, eu vou lidar com essa dor amanhã."
Same thing with your wife.
Assim mesmo com a sua esposa.
You treat her like you treat your own body.
Você irá tratá-la como você está tratando o seu próprio corpo.
So that's how you're to show loving kindness to your wife.
E assim que você deve demonstrar essa bondade amorosa.
Absolutely.
Absolutamente.
Purposefully.
Com propósito, intencionalmente.
Realistically.
Realisticamente.
And sacrificially.
E sacrificialmente.
And my last thought is, what about the practice of loving kindness?
Agora o meu último pensamento é qual é a prática deste amor bondoso, essa bondade amorosa?
How do you demonstrate it?
Como que você demonstra isso?
Well, first of all, you always should show great interest in your wife.
Então, em primeiro lugar, você sempre deve demonstrar um grande interesse à sua esposa.
You should know what her dreams are.
Você deve saber quais são os seus sonhos.
You should know what her fears and frustrations are.
Você deve saber quais são os seus medos e frustrações.
It is very important in marriage for a man to listen to his wife.
É muito importante no casamento que os homens escutem suas esposas.
And don't always give an answer right away.
E nem sempre dar uma resposta imediata.
I'll never forget soon after we were married, I had a long talk with my wife about a problem she was struggling with.
Eu nunca me esqueço quando logo no início quando nos casamos, eu estava conversando com a minha esposa sobre um problema que ela tinha.
And I was just about ready to give her an answer, a solution in my male-wired brain.
E eu estava pronto para dar uma solução no meu cérebro que está configurado de uma maneira masculina.
When she said this to me.
E aí ela disse o seguinte para mim.
This was a wonderful talk. Thanks so much for listening.
E ela falou: "Essa foi uma conversa maravilhosa. Obrigado por me escutar."
I'm thinking, well, what about the solution?
E eu fiquei pensando, e a solução?
She said, it was just great for you to listen to me.
Ah, é simplesmente muito bom quando você me escuta.
You need your wives, your future wife, to listen to her.
Você precisa escutar a sua futura esposa.
Number two, pray for your wife, pray for her and pray with her.
Em segundo lugar, ore pela sua esposa, ore com a sua esposa.
And number three, heap praise and compliments upon her.
Em terceiro lugar, mantenha palavras de elogio e de apreciação a ela.
Compliment her every day.
A elogia todos os dias.
Tell her how beautiful she is.
Diga quão bonita ela é.
But even more, tell her about the beauty of her personality, her kindness, her giving nature, something that reflects who she really is.
E mais importante do que isso, elogie baseado no seu caráter, na sua personalidade, nos seus atos de bondade, em quem de fato ela é.
And try to do more and more together in your life.
E tente fazer coisas mais juntos na vida.
To share your friendship and share your interests.
E compartilhar sua amizade, compartilhar o seu interesse.
And provide her with biblical leadership.
E dê a ela, então, liderança bíblica.
Not ruthless authoritarianism.
E não aquele espírito dominador, autoritário, ditatorial.
Be a teaching prophet.
Seja um profeta que ensina constantemente.
Be a praying priest.
Seja um sacerdote que está sempre orando.
And be a guiding king.
E seja um rei, um líder que está sempre orientando.
And you will be amazed at how your wife will respond to you if she's a true Christian.
E você vai ficar maravilhado como a sua esposa irá responder a você se de fato ela é uma cristã verdadeira.
And God bless you.
E Deus abençoe.
Vamos então para o nosso momento de perguntas e respostas. Parabéns, a grande maioria de vocês mandaram perguntas que tinham a ver com o tema. Tinha algumas que não tinham. Mas a gente deixou essas de lado, conforme a gente falou. Não teremos como responder todas as perguntas, infelizmente, mas vamos buscar responder várias delas. Por isso a gente vai tentar ser breve. E depois, se você quer complementar alguma coisa, sinta-se encorajado. Eles vão ficar um pouquinho de tempo aqui, o casal Bic. Você pode conversar com eles. Então vamos começar com uma primeira pergunta para o Dr. Joe Bic. Diz o seguinte: sendo um jovem solteiro, como devo desenvolver relacionamentos com as jovens cristãs com o intuito de futuramente casar-me com uma delas? Aprende aí.
First question.
Well, number one, you need to look around. You need to, as you get attracted to someone, you need to ask the questions that the Bible asks about spouses.
Então, em primeiro lugar, se você está aí cercado de possibilidades, você tem que olhar para a Bíblia e fazer as perguntas que a própria palavra de Deus faz.
And one of those questions is, would this spouse, if this person was be my future spouse, would this spouse be a God-fearing, that's the number one question, a God-fearing spouse who would help lead me or rather respect me, so that together we can be led closer to the Lord.
Então, em primeiro lugar, será que essa pessoa é alguém que teme ao Senhor, ao ponto de que uma vez nós juntos, ela vai me ajudar e nós juntos iremos caminhar em direção ao Senhor? Estou falando de alguém que teme a Deus.
Secondly, how does this spouse treat her father?
Em segundo lugar, como é que essa futura esposa trata o seu pai?
Because usually how she treats her father, the degree of respect she gives to her father will be kind of degree of respect she will give to you as a future husband.
Porque frequentemente a maneira como ela trata o seu pai ou o grau de respeito que ela demonstra ao seu pai é a forma como ela vai se submeter e respeitar seu futuro marido.
And thirdly, within Christianity, if the person you're looking for, of course, is a Christian, is there a common set of beliefs? Are you both, for example, reformed in your theology and have the same kind of views on things as far as you can tell?
E em terceiro lugar, você entende que ambas as pessoas têm o mesmo conjunto de crenças básicas do cristianismo? Por exemplo, ambos têm uma teologia reformada.
So it's great if you can find someone in your own church or in your own denomination.
Então é ótimo quando você encontra alguém dentro da sua igreja ou dentro da sua denominação.
And then you need to ask, of course, the question, am I attracted to her?
E é claro que depois você tem que perguntar e se fazer a pergunta, estou atraído por ela?
That's not the first question, mind you, that's the fourth question.
Essa não é a primeira pergunta, essa é a quarta pergunta.
And what you young men need to realize is that a woman of average attraction can become very beautiful in a good marriage, and a woman that's very beautiful outwardly, if she doesn't make a good spouse, will become ugly in your eyes in marriage.
E você precisa entender de que uma moça que talvez ela não seja tão atraente assim no casamento, ela se torna cada vez mais bela aos seus olhos, e o contrário também é verdade, ela pode ser muito atraente e tornar-se um processo de enfeiamento dentro do casamento.
And then fifthly, You've got to find a couple people that know her well, that are confidential, and you can find out a little bit more about her. And if everything looks good, you then approach her father and ask if you can get to know her daughter, his daughter, a little better.
E aí, em quinto lugar, você deve procurar pessoas que a conhecem bem e que, num certo passo de confidencialidade, você pode descobrir mais coisas. Se tudo esses cinco pontos estiverem parecendo bem, você deve fazer uma aproximação ao pai dela e pedir permissão se você pode conhecer a filha dele e relacionar-se com ela melhor.
And meanwhile, you're praying throughout this whole process. You're praying, praying, praying.
E durante todo o processo, você está regando muito isso com oração.
And if the father says yes,
então, se o pai diz sim,
you then ask her out for some kind of date where you go for a walk, or you can talk, or you can play a game, or something where you get to know her better.
E se o pai disser sim, então, você pode chamá-la para sair e aí tomar um lanche ou fazer uma caminhada. E, enfim, jogar um jogo junto onde você pode conhecê-la melhor.
That's how it begins.
É assim que começa.
Pegar uns passos aí, certo? Falar com o pai é importante. E agora que eu tenho uma menininha, não sei se vocês viram minha filha aí, agora que eu percebi a importância disso.
He's talking about his daughter. That now he has a daughter. He knows the importance of talking to his dad.
Considerando ainda essa questão de buscar uma pessoa, como que nós podemos fazer, Dr. Bick, para evitar que surjam desejos de lascívia e de cobiça conforme nós estamos nessa procura?
It's a very good question.
Essa é uma excelente pergunta.
I think that there will be sexual drive, there will be sexual desires in a growing relationship.
Eu acredito que sim, vão ter desejos sexuais dentro de um relacionamento.
But what's important is that the sexual drive and the sexual desire does not run ahead of the rest of the relationship.
O que é muito importante é que essa força sexual, esses desejos sexuais, não tome a frente do restante do relacionamento.
So before you would even begin to hold hands or put your arm around or kiss a woman,
então, antes mesmo de você começar a pegar em sua mão, colocar o braço ao redor dela, ou até mesmo de dar-lhe um beijo,
you need to have spiritual discussions with her, make sure you're on the same page in terms of Christianity.
Você precisa ter perguntas e conversas espirituais para ver se vocês estão no mesmo lugar, se vocês concordam com essas coisas importantes e vitais.
You need to feel that this woman is a real potential partner for life and has a kind of maturity about her and a respect for you.
Você precisa entender, então, de que ela tem um grande respeito por você.
And then you should proceed very slowly in the physical realm.
E aí você vai crescer bem vagarosamente no aspecto físico do relacionamento.
Now, I know that Brazilians are very affectionate.
E eu sei que brasileiros são muito calorosos e demonstram suas afeições.
And so, perhaps, you have even more temptations in this area than in most cultures.
E talvez vocês tenham até mais tentações do que em muitos jovens de outras culturas.
But I want to give you a rule to follow.
Mas eu quero dar para você uma regra para seguir.
You don't touch the private parts of the body of a potential partner until you are married.
Você não toca as partes privadas e íntimas de um potencial candidato a cônjuge até o dia que, de fato, vocês estão casados.
You need to make a commitment from the beginning of your dating relationship that you will preserve for marriage what God has designed for marriage.
E você precisa fazer um compromisso logo no início do seu relacionamento de que você vai guardar para o casamento aquilo que o Senhor criou para o casamento.
The other thing I would say to you is, once you are engaged and getting ready to get married.
E outra coisa que eu diria para você, uma vez que você está noivo e já compromissado com o casamento.
That can be an extreme time of temptation.
E esse pode ser um momento de tentações extremas.
After all, you've now made the commitment to each other.
Porque afinal das contas vocês fizeram um compromisso um com o outro.
But you're not married.
Mas vocês não estão casados.
And so what you need to do is not make that engagement period too long because you recognize, I know for sure this is the right woman for me.
Então o que você não quer fazer é tornar o período de noivado muito longo, mesmo que você já saiba, não, essa é a mulher com quem eu vou me casar.
And you don't want to burn in your lust for her.
E você não quer ficar se queimando em lascívia por ela.
So don't have an unnecessarily long engagement period.
Então não tenha um relacionamento de noivado desnecessariamente longo.
And make a covenant between the two of you from the very beginning that you won't trespass against God's rules for dating.
E faça um compromisso bem cedo no relacionamento de que vocês não vão ultrapassar os limites no relacionamento.
And don't allow your relationship to focus on the sexual aspect. Enjoy being together, enjoy doing healthy things together, serving God and serving the church together, and let it grow naturally.
E não deixe com que isso se torne o foco do seu relacionamento. Esteja focado em crescer os outros aspectos do relacionamento, entre servir junto, aprender a estar junto.
So let all the relationship proceed at a similar pace, but don't let the sexual run ahead of the rest.
Então deixe com que o relacionamento cresça no seu ritmo natural, mas não permita com que o aspecto sexual tome a frente do relacionamento.
Parte do relacionamento é o homem liderar a mulher, né? E uma das perguntas que a gente recebeu é como que uma jovem que já é mais madura na fé, uma moça, conseguiria se relacionar com um rapaz recém-convertido, se isso é possível. O que você pensa sobre isso, Mary?
Yes, it is possible.
Sim, é possível.
But there are some things to keep in mind.
Mas existem algumas coisas para você manter em mente.
So if the woman is a mature Christian and the man is a recent convert.
Então se a mulher ela é uma cristã madura e o homem é um recém-convertido.
If they are heading into a marriage relationship, then he is still to be the head of the relationship.
E se eles estão entrando num relacionamento, independente da situação espiritual deles, o homem ainda é o líder, o cabeça do relacionamento.
Even though she's been a Christian longer.
Até mesmo, independente do fato dela ser uma cristã mais tempo.
And that's fine.
E tudo bem.
But in every relationship, just because the man is the head and the woman is to be submissive, you're both equal in value.
Então, mesmo que o homem seja ou tenha essa função de liderança e ela de submissão, ambos são iguais em termos de valor.
And every husband and every wife has different strengths in different areas.
E todos os maridos e todas as esposas, homens e mulheres, têm diferentes qualidades.
So, in the area of spiritual things, she might actually be teaching him things about God and about Scripture.
Então, nas questões espirituais, pode ser inclusive que ela esteja ensinando, instruindo em coisas relacionadas a Deus e a Bíblia.
And yet he's still the leader of the relationship.
No entanto, ele ainda é o líder do relacionamento.
But she should be careful not to act superior in that way and make him feel lesser of a Christian or less in value.
Mas ela precisa tomar cuidado para ela não fazer isso de tal forma que ela se coloca numa posição superior e diminuindo, então, o seu futuro cônjuge.
But he also must work hard to grow in grace and to get to know God better and to get to know scriptures better.
E ele também precisa trabalhar arduamente para crescer em graça e conhecer melhor a Deus e a Escritura.
And he must grow into that position of being the spiritual leader.
E ele precisa crescer, então, para assumir, de fato, essa posição de líder espiritual.
And if she can encourage him in that and make him feel like a man in that area, that's all a good thing.
E ela vai precisar, então, encorajá-lo nesse sentido e fazer com que ele se sinta, de fato, o homem, o líder nesse relacionamento, nessa questão.
So, yes, it can work. And if they both love the Lord with all their heart, then they can grow together in their relationship.
Sim, pode funcionar se ambos amam a Deus de todo o coração, eles podem aprender a fazer com que esse relacionamento funcione.
Fiel tem alguns livros sobre os puritanos que retratam os puritanos em suas diferentes partes, né, da vida, inclusive o casamento. E uma das perguntas que nós recebemos era que os puritanos tinham uma visão bem prática do casamento. E a pergunta é para o Dr. Joe Bick, qual que era a visão dos puritanos sobre esse assunto do casamento, essa visão prática do casamento?
Well, I love this question.
Eu amo essa pergunta.
The Puritans have written 29 books on marriage.
Os puritanos escreveram 29 livros sobre casamento.
And I've read them. And I've authored a book, I don't think it's in Portuguese yet, summarizing their views.
E eu li esses livros, estudei, escrevi um livro, editei um livro que resume essas visões.
And then I took that book and I summarized it in one chapter, and it's written in... It's published in the book Living for the Glory of God, published by Fiel.
E eu peguei um capítulo e coloquei no livro que é Vivendo para a Glória de Deus, um livro da Fiel.
The Puritans were light years ahead of us on marriage because they structured it all according to biblical principles.
E os puritanos estão anos-luz à nossa frente no que se refere a casamento, porque eles estruturaram a sua visão em princípios bíblicos.
And they said there's two major principles in the scripture.
E eles dizem que existem dois princípios maiores na escritura.
The Christ Church principle,
o princípio Cristo e a Igreja,
of Ephesians 5, which my wife and I just tried to present to you.
De Efésios capítulo 5, que minha esposa e eu tentamos agora a expor para vocês.
And the covenant principle, Malachi 3, where God calls the covenant, marriage a covenant in which both parties agree to honor the rules of Scripture together in their marriage.
E o segundo princípio é o princípio da aliança, de Malaquias capítulo 3, em que ambos se juntam para fazer um compromisso mútuo de aprender e honrar a Escritura juntos.
Now, of all the many things that the Puritans said about marriage, I want to just emphasize with you two of them, two important ones that really need to be heard in our cultures today.
De todos os princípios que os puritanos falaram sobre casamento, eu quero enfatizar dois em específico com vocês que precisam ser ouvidos no contexto que nós estamos hoje como sociedade e cultura.
The first one relates to the dating period preparing for marriage.
O primeiro se relaciona ao tempo de namoro ou antes do casamento.
The Puritans said it's very important when you date that you bring that potential spouse into both families so that both families can see how you're functioning together in a relationship.
Os puritanos diziam que isso é importante nesse período pré-casamento, algo que hoje nós chamaríamos de namoro, de que ambos fossem expostos às recíprocas famílias, para que eles vejam como você funciona dentro desse ambiente e se de fato está dando liga.
And you may not like this one.
E talvez você não goste desse.
But what they said was this: because your mom and your dad and your brothers and sisters know you better than anyone else. When então, they see you operate with that potential spouse, they will have a good judgment on whether that spouse has good potential to be your lifelong husband or wife.
Talvez você não goste disso daqui, mas tem pessoas que conhecem você muito bem, melhor do que qualquer outras, que são seus pais e seus irmãos. Então, quando eles veem você interagindo com esse futuro candidato ou futura candidata a casamento, eles vão ter o melhor julgamento para dizer se é apropriado ou não, que dê certo ou não este relacionamento.
So you actually should ask your father, your mother, your brothers and your sisters, what do they think of this particular person as a future spouse for you?
Então, você de fato deveria perguntar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, do que eles acham sobre esse potencial candidato para um relacionamento.
And the second principle applies to within marriage.
E o segundo princípio ele se aplica quando estiver no contexto do casamento, dentro do casamento.
And this is what they said.
E aqui está o que eles dizem.
You as a man should not even pay attention to how your wife is treating you, because that's her business. You should just love her the way Christ loves the church.
E aqui está o princípio. Você, homem, não tem que se importar como a sua esposa está lhe tratando, porque isso é assunto dela. Você precisa aprender e cuidar da sua esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a sua responsabilidade.
And vice versa, you as a wife now should not ask yourself, how's my husband treating me? That's not your business, that's his business. You are just to respect and show him submission the way the church respects the Lord Jesus Christ.
E vice-versa, você, esposa, não deve ficar preocupada de como seu marido está tratando você, porque isso é assunto dele, é problema dele. A sua preocupação, então, deve ser como você está se portando como esposa e sendo submissa.
And so the Puritans concluded, if you both do what you're called to do and don't look at what the other person is doing to you,
então os puritanos concluíram que se os dois estão fazendo isso e não estão se preocupando com o que o outro está fazendo, mas cuidando das suas próprias responsabilidades dentro do casamento,
by God's grace, you'll have a wonderful marriage.
Para a glória de Deus, por causa da graça de Deus, você vai ter um casamento maravilhoso.
Amém. O Dr. Bick falou sobre a questão de ter, né, similaridades teológicas, e uma das perguntas que nós recebemos é se pessoas de denominações diferentes, né, podem se casar ou teria a possibilidade, seria bom.
Yeah, this is a very important question.
Essa é uma pergunta muito importante.
Because it depends a lot on how far apart those two denominations are.
Porque depende muito de quão distantes são essas duas denominações.
If one believer is a reformed believer and the other is Arminian,
se um é de uma teologia reformada e o outro é arminiano,
I would counsel against such a marriage.
Eu iria fazer um aconselhamento contra esse tipo de união.
You are poles apart theologically, and how you read the Bible will be very different from each other.
Ah, vocês estão muito distantes teologicamente, como vocês vão ler a Bíblia vai ser muito diferente.
If one embraces Pentecostal tendencies and is speaking in tongues and the other says no, the special gifts have ceased with the New Testament age and I embrace Reformed theology just based on the word alone, again, the differences are too great.
Então, de novo, se é uma situação em que um tem certas convicções mais voltadas para o pentecostalismo, entende que os dons supernaturais e excepcionais são ainda para hoje, versus alguém de uma teologia mais reformada que acredita no cessacionismo dos dons, de novo, são diferenças muito grandes teologicamente.
You see, things that seem small while you're dating together become big in marriage when you're living together.
As coisas que parecem pequenas quando vocês estão no relacionamento de namoro, elas tendem a crescer e ficar maiores no relacionamento de casamento.
That's why it's very important that you speak together about your theological views, your spiritual views on things, how you look at things in life.
E é por isso que é muito importante que você converse sobre as suas visões teológicas, suas visões espirituais, como vocês processam a vida.
But if the two denominations are pretty close together, and they both believe that salvation is by grace alone.
Agora, se as duas denominações são mais próximas e elas ambas acreditam que a salvação é pela graça, somente pela graça.
Then I think you can marry from two different denominations.
Então eu acredito que você pode de fato casar de denominações diferentes.
But make sure your views are very similar.
Mas preste atenção de que as suas visões vão ser muito semelhantes.
Em uma nota mais pessoal, nós recebemos uma pergunta falando de uma moça, uma amiga cristã, que ela, né, se envolveu em relacionamentos sexuais no passado e ela não conseguia se perdoar e ela não conseguia se aproximar de outros homens cristãos porque ela não se sentia digna, ela tinha medo de ser rejeitada por causa do seu passado. E eu vou pedir que a Mary Big comente, então, como a gente pode ajudá-la.
Tell your friend that Jesus Christ is in the business of saving sinners.
Diga para sua amiga que Jesus Cristo está voltado à missão de resgatar pecadores.
We're all sinners. We just are sinners of different sorts.
Nós todos somos pecadores, mas somos pecadores de pecados diferentes.
Point your friend to the kindness and the mercy and the grace of Jesus Christ.
Aponte a sua amiga para a bondade e a graça de Jesus Cristo.
Especially to the story where the woman caught in the act of adultery was brought to Jesus.
Em especial, a mulher que foi surpreendida em adultério e foi levada para Jesus.
And he said, whoever will accuse her, let him cast the first stone.
E aí Jesus disse, aqueles que estão acusando, que atire a primeira pedra, que não tem pecado, que atire a primeira pedra.
And they walked away.
E todos eles saíram.
And Jesus said, neither do I accuse you, go and sin no more.
E aí Jesus disse, nem eu mesmo julgo você, vai, não peques mais.
And encourage her with prayer to find forgiveness of God first.
E aí,
encourage her with prayer.
E a encorajou a orar para buscar perdão.
And then encourage her to look and pray for a godly man.
E a encoraje a orar por um homem piedoso, um homem de Deus.
And when that relationship develops, at the right time, she should be honest and tell him about her past.
E aí, conforme o relacionamento se desenvolve, encoraje a ser honesta e contar sobre o seu passado.
If he can't accept her, then it's better that they break up.
E aí, se ele não consegue aceitar isso, é melhor mesmo que eles terminem.
But I'm convinced that God will answer her prayers and give her a man who will forgive her and accept her as she is.
Mas eu acredito que Deus vai ouvir suas orações e Deus vai mandar um homem que irá aceitá-la, como, vai perdoá-la e aceitá-la como ela é.
Uma outra pergunta que nós recebemos ainda para Mary é como que uma moça pode encorajar, né, rapazes, namorado, marido, a desenvolver uma masculinidade bíblica? Como então a mulher pode ajudar o homem nisso?
Well, if you're speaking, if you're a woman and speaking with friends or maybe a brother, then então, it's a different kind of conversation than if you're speaking with your boyfriend.
Então, se você está falando com amigos, com irmãos em Cristo, é uma conversa diferente se você estiver falando com seu namorado.
If you're speaking with platonic friends or a brother, then you can have very just free and open discussions about biblical manhood.
Se você está falando com amigos, nos quais você está envolvido num relacionamento que não é romântico, não é um namoro, você pode falar de uma forma mais aberta sobre maneiras que vocês podem desenvolver amizades.
And those are good conversations to have.
E essas são boas conversas para se ter.
Because our culture is fighting against biblical manhood.
E conversas sobre masculinidade bíblica, porque a nossa cultura está lutando contra o conceito de masculinidade bíblica.
If it's a conversation you're having with your boyfriend, then it probably is a little bit different of a conversation.
Agora, se você está conversando sobre o seu namorado, talvez seja uma conversa de uma natureza um pouco diferente.
You can also be very open, but if you're dating and potentially getting married, then you're working into the headship and the following type of relationship.
Porque você está entrando num relacionamento em que você vai seguir uma liderança.
And certainly thank him when he is showing behaviors of biblical manhood.
Você pode agradecê-lo sempre quando ele demonstrar exemplos de uma masculinidade bíblica.
And honor him.
E honrá-lo.
And follow his leadership.
E seguir a sua liderança.
So I think in those ways you can encourage him to show biblical manhood.
E eu acredito que dessas maneiras você pode encorajá-lo a mostrar uma masculinidade bíblica.
Yeah, and just one more quick thing. Rick Phillips, I saw, just has his book on biblical masculinity just available from Fiel, just newly printed. That'd be a great book to give him for his birthday.
Há um livro que acabou de sair pela editora Fiel do Rick Phillips, A Masculinidade Bíblica, uma excelente sugestão para você dar para ele de presente de aniversário.
Compre, homens de verdade. Próxima pergunta tem um pouco a ver com aquilo que Augustus falou sobre a soberania de Deus e casamento. Se Deus é soberano e decretou tudo, e eu quero casar, como fica a parte da responsabilidade humana nisso?
Well, God has ordained everything in life.
Deus ordenou todas as coisas na vida.
God has ordained that I'm moving my hand right now.
Deus ordenou que e decretou que eu estivesse olhando para minha mão agora.
Not a sparrow can fall to the ground without his ordaining will.
Nem mesmo um pombo, uma ave cai sem o decreto divino.
So of course, God has ordained who you would marry.
E é claro que Deus decretou com quem você iria se casar.
But of course, you are also responsible.
Mas é claro que você também é responsável.
Because God has built us that way, we are responsible for our actions.
Porque Deus nos fez assim, nós somos responsáveis pelas nossas ações.
And God has underlined his revealed will for who we are to marry in the Bible.
E Deus, então, prescreveu a sua vontade revelada de com quem nós deveríamos nos casar na Bíblia.
That's why he's given us biblical principles for marriage.
E é por isso que ele nos deu princípios sobre casamento.
So you use those principles.
Então, use esses princípios bíblicos.
You use prayer.
Use a oração.
You use God's providence.
Use a providência de Deus.
You use the wise counsel of family members and friends.
Use o conselho sábio de familiares e amigos.
And if all of those things come together and say, yes, this is the right person for marriage, you proceed to marry.
E aí, se todas essas coisas se juntam e apontam numa direção para uma pessoa, sim, essa é a vontade de Deus que você se case.
And as you do so, you will do exactly what God has ordained for you.
E conforme você faz isso, você vai fazer exatamente aquilo que Deus ordenou que você fizesse.
In his loving compassion.
Na sua compaixão amorosa.
Só duas palavras para acrescentar. Quando as pessoas falam do soberano de Deus e casamento, elas normalmente querem saber quem que é o eleito. Só tem mais ou menos um lugar na Bíblia que Deus fala para casar com alguém específico. Oséias, com a prostituta. Se você não quer que esse seja o seu caso, talvez você quer procurar sabedoria bíblica em como usá-la. E a segunda questão é, se você já casou, você já sabe o que Deus decretou. Deus decretou que você casasse com essa esposa e agora é seu papel exercer o seu papel de marido e ela de mulher. A última pergunta, infelizmente nosso tempo já avança, é para Mary. E é, quais conselhos daria para uma moça cujo esposo está caminhando para o ministério pastoral?
The call between God and a man being called to the ministry is a very lofty call.
Lofty. Like high. Okay. O chamado de um homem para o trabalho pastoral, ministerial, é um chamado muito alto.
And it's something that a woman, his wife, has to take a step backward from.
E é algo que deve fazer, num certo sentido, até a mulher parar, dar um passo para trás e reavaliar bem essa questão.
She can't interfere with that call.
Ela não pode interferir nesse chamado.
But she can give advice.
Mas ela pode dar conselho.
If she sees that he's not walking with God and he has secret sins, then that is an impediment to a call to the ministry.
E se ela percebe, então, de que ele não está andando com o Senhor e existe a presença de pecados secretos.
But if he's a godly man and that call is burning within him, then she should not stop him.
Agora, se ele é um homem piedoso, um homem de Deus, e ela percebe isso, ela não deveria impedi-lo.
Even if it goes against what her desires are.
Mesmo que vá contra os seus desejos.
We have many families in our seminary where the man maybe was a teacher or a mechanic or an engineer and then he felt called to the ministry.
Nós temos muitas famílias no nosso seminário em que os homens eram talvez um professor, um mecânico e ele entendeu que ele era chamado para o ministério.
And his wife's first reaction was, "Oh no."
E aí a primeira reação da mulher foi, "Ai, não."
But over time the Lord helped her soften her heart and she submitted to that call.
Mas com o tempo Deus trabalhou em seu coração e ela se submeteu a esse chamado.
And it's also a good thing for them to get advice from people in their family or in their church.
E também seria apropriado de que ela buscasse conselho de pessoas maduras da sua igreja, líderes.
To see if that call is real.
Para ver se esse chamado ele é real.
And he should get some experience of serving the Lord and serving the church in a smaller way, in a voluntary way,
eles,
to test that call.
E eles deveriam buscar experiências para testar esse chamado, servir em um contexto menor dentro da igreja local.
Something that requires him to do weekly work to prepare for it.
Alguma coisa que demandasse que eles tivessem um trabalho semanal.
And something where he doesn't get any honor and glory for it.
E coisas que não dê a ele nenhuma honra, nenhuma glória.
To see if he really does want to serve the Lord for the benefit of his neighbor.
E para ver realmente se de fato ele está querendo servir em benefício do próximo.
That's it.
Thank you. Obrigado. Nós temos algumas palavras para falar ainda. Não levantem, saem de bandada. Dr. Big, gostaria de recomendar alguns livros para vocês pensarem mais além dos relacionamentos e casamento.
Okay, so just real quickly, this book I wrote, it's about how to maintain best friendship in marriage and how to grow in sexual intimacy in marriage. You can read the title in Portuguese.
Então, este livro aqui eu escrevi e é sobre como cultivar a amizade, mantendo a melhor amizade do relacionamento de casamento e também como crescer intimidade sexual dentro do casamento. É Amigos e Amantes da série Cruciforme, Editora Vida Nova.
And this big fat book is Puritan theology.
E esse livro bem grande aqui é teologia puritana.
And I've come to Brazil many times.
Eu venho para o Brasil muitas vezes, já vim para o Brasil muitas vezes.
And it does disturb me sometimes to hear that there are people in Brazil that think negatively of Puritan theology.
E aí eu fico sempre perturbado quando eu escuto de pessoas no Brasil que têm visões negativas sobre os puritanos, a teologia puritana.
So I wrote 1,400 pages in Portuguese to change your mind.
Então eu escrevi 1000 páginas de teologia puritana em português para mudar a sua concepção sobre os puritanos.
Together with Mark Jones.
E é lógico, junto com Mark Jones.
So what this book does is it takes 50 major areas of theology where the Puritans excelled and it brings them to you in 50 chapters.
Então, o que esse livro faz, ele pega 50 áreas de teologia em que os puritanos se destacaram e traduz para você em 15 capítulos.
And then it shows you, in the concluding 8 chapters, how the Puritans applied their teaching to their marriage, to their family, to their personal life, to their own conscience.
E aí depois mostra como que os puritanos aplicaram essa teologia para sua família, para o seu casamento, para sua vida e para sua consciência.
And if you really want to grow in maturity as a Christian,
então se você realmente quer crescer em maturidade como cristão,
and grow in holiness,
e crescer em santidade,
I know of no better way than for you to read the Puritans and you can begin with this book, what the Puritans actually teach us.
E aí eu não conheço outra melhor forma de você se familiarizar com os puritanos de ler o que está escrito neste livro.
And one more thing.
E uma coisa mais.
On the last question.
Na última pergunta.
To be a minister's wife is also a wonderful calling.
De ser a esposa de um ministro também é um chamado especial.
And my wife loves being a minister's wife.
E a minha esposa ama ser esposa de um ministro.
It's not a bad thing.
Não é uma coisa ruim.
You get to serve all kinds of people too.
Você também tem a oportunidade de servir todo tipo de pessoa.
So don't be alarmed if your husband says, I feel God's calling me to the ministry.
Então não fique atordoado se o seu marido disser que ele tem um chamado para o ministério.
Because it means that God is also opening a big door in your life.
Porque isso também significa que Deus está abrindo uma grande porta na sua vida também.
Thank you so much also on behalf of my wife. We love you. God bless you.
Obrigado também, em favor eu digo aqui da minha esposa. Deus abençoe vocês, nós amamos vocês.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.